sociedades e, portanto, desaparece o aval porque desaparece o crédito subjacente. Não sei se me estou a fazer explicar.
Mas o aval passou totalmente? Todos os avales dos sócios da Promovalor passaram para o fundo?
Os avales dos sócios da Promovalor relativamente às operações de financiamento e relativamente ao remanescente do capital não recuperado do fundo mantiveram-se na estrutura desta operação. Na estrutura desta operação, ou seja, os avales ao financiamento bancário que ficou, desculpem a expressão, vivo, ou seja, ao financiamento bancário que foi transportado para o fundo. Simultaneamente, mais, o aval sobre o diferencial entre o capital que o novo banco subscreveu e aquele que venha a recuperar, esse aval manteve-se. O que para mim, esta operação teve duas coisas absolutamente invulgares e surpreendentes para quem conheça o universo de reestruturação de fundos. A primeira foi uma manutenção integral dos avales, quer no que diz respeito à dívida, quer no que diz respeito ao capital. Isto é muito importante. Houve uma manutenção integral dos avales no que diz respeito à dívida e ao capital. Isto nunca tinha visto. E a segunda coisa que nunca vi também, desculpem-me, é o novo capital, a nova liquidez, não é privilegiada sobre a anterior. E, portanto, quem meteu nova liquidez não tem privilégio de recuperação sobre o anterior, ou seja, new money não prevalece sobre old money. Também é invulgar.
Pois, e é estranho que essa vantagem da manutenção dos avales não apareça aqui referenciada na parte, na hipótese de reestruturação pelo fundo.
Sr. Deputado, insisto nisto. Não aparece porque na estrutura tradicional de reestruturação isso nunca acontece porque os fundos, ao comprarem os créditos, convertem esses créditos em capital e reestruturam o balanço patrimonial das empresas e extingue-se o crédito. Ok?
Portanto, os avales...
Extingue-se o crédito. Tipicamente, este é o funcionamento, é o mecanismo que um fundo faz.
Aquilo que nos está a dizer é que os avales dos sócios da Promovalor continuam ativos neste momento e podem ser disponibilizados a qualquer momento. Haver problemas.
A qualquer momento, havendo incumprimento, que não há. A qualquer momento que haja incumprimento das responsabilidades da dívida ou devolução do capital.
Sim. Mas continuam?
Continuam.
Muito bem.
Os seus deputados tiveram acesso, certamente, ao acordo de participação e, portanto, isso está muito claro no acordo de participação.
Este parecer de risco, e naturalmente, entenda que nós aqui temos mais interesse em perceber do lado do novo banco que diligências é que foram feitas. Diz aqui conclui-se que se deve ir pelo aquilo que era a opção defendida pela própria Promovalor, que era a constituição deste fundo, como veio a ser constituído, mas condicionado a um conjunto de condições que deveriam ser cumpridas antes da assunção desta opção. E eu queria lhe perguntar se foram cumpridas estas diligências que aqui estão no parecer de risco. A primeira é uma due diligence exaustiva, legal e fiscal, relativamente a todos os passivos de ónus ou montante global superior a 1 milhão de euros. Já disse que foi feita due diligence. Queria saber se o universo foi este ou foi diferente.
Sr. Deputado, posso-lhe enviar o escopo dos trabalhos de due diligence, mas foi feito um due diligence legal e fiscal a todos os ativos em todas as jurisdições que tinham relevância. Não sei se a relevância é a responsabilidade superior a 1 milhão, mas julgo que sim. Mas foi feito um due diligence.
Mas vamos só confirmar se o limiar mínimo foi 1 milhão ou se foi outro?
Estou a tentar lembrar-me de quais são as sociedades ou os ativos que possam ter limiares inferiores para não terem sido excluídas, mas foi feito a todo o perímetro e, portanto, eu julgo que foi feito o trabalho de due diligence sobre todo esse tipo de responsabilidades. Ou seja, o trabalho de due diligence que foi feito não foi sobre responsabilidades a partir de um certo limite, foi às sociedades ou aos ativos em concreto. Percebe? O que resultou do entendimento foi, depois nós consultámos o mercado, fizemos um escopo de definição desses trabalhos de due diligence, enviámos ao novo banco, o novo banco aprovou o escopo e o âmbito desses trabalhos e a contratação dos trabalhos e foram feitos trabalhos de due diligence. Sim.
O novo banco não se responsabiliza por qualquer ónus ou passivos que resultem desta due diligence. Isto aconteceu?
Quer ónus ou passivos que resultem... Sim, o que estamos a... Isso aconteceu, depende do que é que dizemos, ou seja, quando nós adquirimos as sociedades, nós herdamos os ónus, as contingências e as responsabilidades das sociedades. O novo banco não, mas o fundo sim. O fundo, isto é, as sociedades têm responsabilidade limitada, mas obviamente as sociedades vieram, muitas delas com ónus, contingências, créditos de terceiros e responsabilidades, sim. Nós sabíamos era o âmbito dessas responsabilidades. O novo banco, peço desculpa, o novo banco diretamente, se é isso que quer dizer, não. Agora, o fundo e as sociedades que têm no fundo adquiriram essas sociedades e esses ativos com ónus, responsabilidades, do mais variado tipo que eu já estive aqui a explicar antes.
Também a avaliação dos ativos imobiliários do Grupo Promovalor no Brasil, Moçambique e Espanha, validadas depois pela DTI do Novo Banco. Sabe se isto foi feito?
Validadas pela...
DTI, que é a divisão que trata da avaliação imobiliária no Novo Banco.
Sr. Deputado, não sei. Vamos lá ver. Eu não conheço o fluxo de trabalho interno do Novo Banco. Eu sei que foram feitas avaliações de alguns ativos, duas até em alguns outros ativos, mas não sei depois como é que o Novo Banco, digamos, circula à prova e termina o tratamento dessa informação.
Mas todos os ativos imobiliários foram avaliados?
Todos não. E todos, vou corrigir, todos não, ex-novo. Ou seja, já havia avaliações de bastantes ativos imobiliários que foram utilizadas com datas de referência, foram feitas novas avaliações a propósito da integração no fundo. Há ativos aqui que são, eu tentei dar-vos uma noção do grupo de ativos e do conjunto de ativos. Há ativos que são uma garagem, um apartamento em Castelo Branco. Portanto, isto é um conjunto de ativos muito dispara no seu todo.
Portanto. Uma outra recomendação aqui do parceiro de risco era baixar-se a participação do Novo Banco e aumentar-se a participação da Promovalor e da Capital Criativo. Isto já sabemos que não vai acontecer.
Como assim, Sr. Deputado? Eu não sei qual era o...
Não é dito aqui nenhum valor, é apenas dito que se deveria reduzir.
Porque obviamente havia, e foi uma negociação das mais complexas e demoradas, o volume de recursos que o devedor foi capaz de aportar a esta operação de reestruturação. E, portanto, isso foi sempre um tema em cima da discussão e, portanto, eu não sei qual é o ponto inicial da nossa proposta, mas sei que nós fomos chamados, tal como o devedor, mas em particular o devedor, a fazer um esforço financeiro que também é vulgar, já agora nestas operações, mas a fazer um esforço financeiro de capitalização com o New Money no fundo, e eu não sei qual é o parâmetro de referência aí, mas de facto, como foi dito, houve um esforço do devedor de 5,5 milhões de euros nesse processo.
E precisamente sobre isso, sobre as entradas no capital por parte da Promovalor e da Capital Criativo, quando é assinado em dezembro de 2017 este acordo, a Promovalor diz que não tem disponível os 5 milhões que lhe cabiam, que lhe faltava ainda 500 mil euros. E por isso é dado um prazo entre 6 meses e 3 anos para arranjar esses 500 mil euros. A nossa pergunta é se esse valor que faltava já foi colocado no fundo e se sabe como é que a Promovalor, entretanto, conseguiu esse financiamento.
Portanto, a resposta é sim, o capital subscrito já está integralmente realizado no fundo.
E não sabe a origem do capital?
Não, quer dizer, correndo aqui o risco, é assim, certamente que sei, Sr. Deputado, não lhe sei a dizer. Certamente que sei, porque eu, cada vez que tenho fluxos de capital feitos por subscritores, corro um procedimento de branqueamento de capitais que me obriga a explicar a origem, a determinação e a proveniência dos fundos. Portanto, certamente que sei, não lhe sei a dizer, posso-lhe trazer. Ok. Certamente que a sociedade gestora que eu presido tem a informação sobre a origem dos fundos. Eu não tenho aqui presente para lhe dizer, mas como nós somos obrigados a regras muito exigentes de procedimentos de branqueamento de capitais, somos obrigados a saber a cada momento, quando recebemos influxos de realizações de capital, qual a proveniência que nos é dada para justificar a entrada de fundos e, portanto, certamente saberei, a sociedade gestora que eu represento sabe, eu aqui não lhe sei dizer.
E a Capital Criativa entrou logo com os 500 mil euros ou também teve um período de...
Não, subscreveu de imediato. Aliás, o Novo Banco só colocou a liquidez adicional da parte do Novo Banco depois de ter entrado a liquidez adicional dos demais subscritores. E, portanto, nós colocámos logo a nossa liquidez.
Na sua intervenção inicial, refere que a sociedade gestora que represento, portanto, a Capital Criativo, desconhece o histórico de financiamento entre o Novo Banco e o devedor. Apesar de desconhecer essa relação, acaba por apresentar a solução que foi adotada e nunca teve qualquer participação acionista ou intervenção na gestão da sociedade devedora, ou seja, Promovalor. É curioso que nós já recebemos aqui a sua intervenção e tem aqui umas notas de rodapé. E neste ponto há uma nota de rodapé que diz, ou seja, antes da constituição do FIAE, a sociedade gestora nunca teve, direto ou indiretamente, qualquer participação acionista. A minha pergunta é se depois deste acordo, se há alguma participação que, entretanto, foi...
Sr. Deputado, eu julgo que fui claro, a nota de rodapé está, julgo que está a dizer duas coisas.
Sim, mas como não foi referido
na intervenção... Nas sociedades de relação de domínio ou de grupo, nunca a sociedade gestora teve qualquer intervenção antes da constituição deste acordo. Depois sim, então essas sociedades foram incorporadas no fundo e passaram a ser geridas pela sociedade gestora.
Não, mas...
Deixe-me ser claro.
Detenção da capital criativa de partes da Promovalor.
A capital criativa, hoje C2... O que eu tento explicar é, nós não sabemos como é que estes financiamentos nascem, não sabemos qual é a história da Promovalor. Até ao momento desta operação, a génese dessa dívida é-nos desconhecida. Primeiro. Segundo, é-nos desconhecida porque nós nunca tivemos nenhuma participação no capital, na Promovalor, em qualquer das suas subsidiárias participadas, sociedades de grupo, nem qualquer intervenção da gestão. Só quis deixar isto claro. Depois da constituição do fundo, há subsidiárias do grupo Promovalor que transitam para o fundo. E onde a gestão dessas subsidiárias é assegurada pela sociedade gestora. E, portanto, se me pergunta se há hoje membros da equipa de gestão da sociedade gestora que integram o Conselho de Administração de sociedades que foram pertencentes ao Grupo Promovalor, a resposta é sim. Acho que fui claro, não? Sim, porque essa é a nossa função. A partir do momento em que passámos a ser sociedade gestora, passámos a gerir um conjunto de ativos, onde se incluem ativos diretos, imóveis, mas também participações sociais, que anteriormente pertenciam ao Grupo Promovalor. O que eu estou a dizer é que, antes da constituição do fundo, nunca nada disso, em hipótese alguma, teria acontecido, quer quanto a participações de capital, quer quanto a intervenções na gestão.
Uma pergunta era...
Não sei se ficou alguma dúvida, porque...
Era se a Capital Criativa, ou C2 Ventures, tem participação acionista na Promovalor? Não é em fundos da Promovalor, é
não, na Promovalor. Não, nunca tivemos... E hoje em dia temos intervenção de gestão em exclusivo nas sociedades que estão penduradas, chamamos detidas, pelo fundo de investimento. Ok? Não sei se assim é mais claro.
Referiu também na sua intervenção inicial que a constituição deste fundo foi assessorada por consultoras. Gostaríamos de saber quais é que estiveram envolvidas neste processo.
Tiveram consultores do lado do Novo Banco e tiveram da Promovalor, nós tivemos consultores imobiliários para fazer a avaliação, tivemos escritórios de advogados, dois escritórios pelo menos, de L.A. Piper e Miranda, consoante as geografias e depois alguns escritórios de geografias específicas, por exemplo, no Brasil foi um associado, salvo erro, da Miranda, que fez o due diligence, e depois tivemos a Deloitte, teve a assessorar-nos já na parte de estruturação da integração dos ativos na componente fiscal, salvo erro.
Houve qualquer envolvimento da PwC?
A PwC, à época, era nosso auditor. Era nosso auditor da Sociedade de Capital de Risco, salvo eu. Nós somos obrigados a fazer rotação, fizemos uma rotação da PwC para Ernst & Young, mas julgo que, à época, a PwC era nosso auditor. Posso-lhe confirmar isso? Não.
Que é a mesma consultora que neste momento está a auditar esta operação a pedido do Novo Banco.
Só há quatro, não é? Por isso é que chamam os Big Four.
Pois, exato, mas é precisamente isso que nós também...
Mas é PwC
também...
ou é? Não, não é PwC, não é BDO que está a fazer agora, não é BDO que está a fazer a auditoria especial. Pela informação pública que tenho, não tenho outra, mas pela informação pública que tenho, é a BDO.
Por fim, apenas uma última questão, se alguma vez neste processo... Nas conversas que teve, na troca de documentos entre Novo Banco e Capital Criativo, se alguma vez ouviu falar de algum procedimento de acompanhamento por parte do Fundo de Resolução, do Banco de Portugal ou da Comissão de Acompanhamento que existe no Novo Banco? Se alguma vez isso foi mencionado, se houve alguma participação, conhecimento, se foi alguma vez mencionado que houvesse da parte de alguma destas entidades uma intervenção, um conhecimento... na constituição deste fundo?
Sim, Sr. Deputado. Ou seja, tanto antes como hoje. Eu sei que há, quer antes, quer hoje, são preparadas informações, sempre que há uma decisão relevante a tomar, são preparadas informações, instruídos processos para o Fundo de Resolução, porque o Novo Banco nos pede para preparar ou para lhes fornecer um conjunto de informação. Nunca vi, digamos... como é que se faz esses requerimentos ou uma instrução específica de um pedido ao Fundo de Resolução. Mas sei que este processo foi eu não quero usar a palavra acompanhado, mas sei que foi dado conta e que muitas das operações e das configurações que o fundo foi tendo até à sua constituição foram vistas, ou pelo menos era-nos pedida informação para fornecer ao fundo de resolução, tal como hoje algumas matérias que estão para decisão do fundo, sei, porque nos dizem que têm que ser vistas com o fundo de resolução. Não sei em que termos é que depois procedimentalmente se opera.